Excelentíssima senhora senadora Ana Amélia, minha colega de Senado e de Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, ocupo a tribuna hoje para aprofundar um pouco a reflexão sobre um assunto que tem sido muito comentado pelos formadores de opinião, por muitos articulistas e com posicionamento muito firme em relação a essa entrada da Venezuela no Mercosul, onde a diplomacia brasileira tem sido duramente criticada e tem havido uma certa resistência em reconhecer o quanto vai fortalecer o bloco e o quanto será importante para a economia do Brasil essa entrada da Venezuela. Então, a atitude da presidenta Dilma, da presidenta Cristina Kirchner e também do presidente do Uruguai foi uma atitude consciente, no sentido de reconhecer que o Estado venezuelano não é o presidente Hugo Chávez. O presidente Hugo Chávez é o presidente da atualidade, mas o Estado venezuelano é bem-vindo ao Mercosul, e a atitude foi uma atitude absolutamente correta. Então, eu já tinha me pronunciado sobre esse assunto na semana passada e hoje apresento um estudo mostrando com maior profundidade o quanto essa decisão foi uma decisão importante para o fortalecimento desse bloco e para, inclusive, fazer o enfrentamento à crise que está varrendo a Europa e os Estados Unidos e o quanto o Brasil e o empresariado brasileiro têm a ganhar com essa abertura desse mercado muito promissor para o Brasil. Então, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, público aqui presente. Corria o ano de 1975. O Brasil vivia sob uma ditadura visceralmente anticomunista. No entanto, o governo brasileiro, na época, tomou uma decisão para muitos assombrosa. Foi o primeiro a reconhecer o governo marxista do movimento pela libertação da Angola, na recém-liberta Angola. Esse governo havia enlouquecido e mudado de lado na Guerra Fria? Não, apenas chegou-se à conclusão, de forma pragmática e racional, que era do interesse estratégico do Estado brasileiro aumentar seu protagonismo na África lusófona, que saía do colonialismo. Tal decisão mostra que a política externa brasileira tem longa tradição de pragmatismo e racionalidade. Nessa ótica, privilegiam-se, sobretudo, os interesses de longo prazo dos Estados. Acertadamente, governos específicos e suas ideologias são vistos como secundários. Apesar disso, mais de 6 anos após a assinatura do protocolo de adesão da Venezuela ao Mercosul, há setores no Brasil e na América do Sul que ainda discutem essa recente incorporação como se fora um canhestro plebiscito sobre o governo Hugo Chávez. Com efeito, após ter sido assinada ontem aqui em Brasília a incorporação da Venezuela como membro pleno do Mercosul, aliás, essa assinatura aconteceu há mais de uma semana, não faltaram as habituais críticas desinformadas sobre o assunto. Lamentavelmente, continua-se a debater essa decisão estratégica sob o prisma estreito da política interna da Venezuela. Muitos órgãos da mídia falam na entrada de Hugo Chávez no Mercosul como se quem estivesse sendo incorporado ao bloco não fosse o país vizinho e irmão, mas apenas o governante circunstancial da Venezuela. Inclusive, a revista Veja da Semana trouxe que o Mercosul vai se transformar no Mercosul-Chávez. Pois bem, a bizarra miopia estratégica que nutre esse debate superficial pode ser extremamente danosa para os interesses de longo prazo do Brasil. A incorporação da Venezuela ao Mercosul não pode ser confundida com uma suposta simpatia política e ideológica para com Chávez. Na realidade, a aproximação de nosso país à Venezuela, que pavimentou a sua entrada no Mercosul, começou no início dos anos 90, quando Itamar Franco e Rafael Caldeira assinaram o protocolo de Lagos Mania, que já identificava áreas de cooperação importantes e recomendava o adensamento das relações bilaterais, face, sobretudo, à complementariedade das duas economias. Esse adensamento, frise-se, prosseguiu com muito vigor nos governos do PSDB. Tanto é assim que, já em 1995, o presidente brasileiro da época, Fernando Henrique Cardoso, em discurso perante o Parlamento da Venezuela, reconheceu que a incorporação da Venezuela ao Mercosul era algo natural. Assim, a adesão da Venezuela ao Mercosul é, do ponto de vista dos interesses do Brasil, apenas a culminação de um longo processo histórico de adensamento de relações bilaterais que perpassou governos de distintos matizes políticos e ideológicos, tanto em nosso país quanto na Venezuela. Contudo, há setores da mídia e da oposição que insistem em colocar a adesão da Venezuela ao Mercosul no quadro estreito e míope do chavismo e do antichavismo. Nesse quadro, os argumentos são frágeis. O principal deles tange à suposta incompatibilidade entre o regime político venezuelano e a cláusula democrática do Mercosul. Segundo alguns opositores raivosos do atual governo venezuelano, não haveria real democracia na Venezuela, pois lá não haveria separação entre os poderes, não há limites para a reeleição, a oposição estaria sendo asfixiada, etc. Ora, o protocolo de Ushuaia é claro, eventual as sanções contra membros do Mercosul por desrespeito à sua cláusula democrática só são aplicáveis em caso de ruptura da ordem democrática. Esse é o único parâmetro objetivo em relação ao possível julgamento dos regimes políticos dos membros do Mercosul. Pois bem, muito embora vários aspectos do regime de Hugo Chávez possam ser questionados, como em qualquer regime, é necessário reconhecer que não houve uma ruptura da ordem democrática na Venezuela. Chávez, além de ter passado por um referendo revogatório, foi eleito e reeleito em eleições limpas e livres, de acordo com todos os observadores internacionais, inclusive os da Organização dos Estados Americanos e os do Instituto Jimmy Carter. Ao contrário do que alguns afirmam, a imprensa é livre na Venezuela. Há, inclusive, muitos órgãos da mídia que fazem oposição diuturna e ferrenha a Hugo Chávez. Nas últimas eleições, a oposição venezuelana, que abandonou a sua perigosa aposta no boicote aos pleitos eleitorais e na desestabilização de Chávez, conseguiu importantes vitórias em províncias populosas e economicamente importantes. Nas próximas eleições legislativas, prevê-se que a oposição venezuelana conseguirá uma boa base no Congresso da Venezuela. Não há, portanto, parâmetros objetivos para se dizer que houve ruptura democrática na Venezuela. Ao contrário do que aconteceu recentemente no Paraguai, cujo Congresso submeteu o presidente Fernando Lugo a um juízo político relâmpago, muito semelhante aos famosos julgamentos políticos feitos por Hitler e Stalin, sem direito à defesa e ao devido processo legal, e em franca contradição com os artigos 16 e 17 da Carta Magna Paraguaia e com toda a arquitetura internacional relativa aos direitos humanos. Observe-se que a reação contrária a esse engodo jurídico foi geral e perpassou governos de diversos matizes ideológicos. Do Chile do conservador Piñera até a Venezuela de Chávez, todos os governos da região retiraram seus embaixadores de Assunção. Assim, os estados partes do Mercosul, ao suspenderem temporariamente o Paraguai do bloco, tomaram a decisão imprescindível para a defesa da integração regional democrática, com base em parâmetros objetivos e previstos especificamente na normativa do Mercosul. Outro argumento utilizado tange a possibilidade da Venezuela de Chávez vir a perturbar e enfraquecer o Mercosul em razão de sua agenda política contrária ao capital estrangeiro e ao livre comércio e dos possíveis conflitos de interesse entre os dois países. Bem, os nossos produtos e as nossas empresas são muito bem-vindos na Venezuela. Do ponto de vista da indústria e da agricultura brasileiras, a entrada da Venezuela no Mercosul deverá propiciar uma oportunidade única, porque abre as portas para um mercado rico em que nossos produtos têm fortíssima demanda. O incrível crescimento das exportações do Brasil para a Venezuela e dos investimentos públicos e privados efetuados em âmbito bilateral, ocorrido nos últimos anos, dão uma amostra do potencial dessa relação.